Vamos ao Salmo 84, vai ser o nosso texto de hoje, Salmo 84, com o título Eu, um feliz adorador. Eu, um feliz adorador. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, meu Rei e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale muito mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este salmo belíssimo, e que nós aprendamos dele e que nós tiremos coisas gostosas daqui, úteis para o nosso dia a dia, para a nossa convivência contigo, e que nos tornemos adoradores como este salmista era, vibrando com este fato. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. É difícil entrar nos detalhes deste salmo, porque não sabemos o autor do salmo, não sabemos a época em que ele foi escrito, não sabemos exatamente o que ele queria dizer em algumas passagens. Uma delas aqui tem três interpretações diferentes, os autores não coincidem muito bem nas suas opiniões. E além de ser um salmo, obviamente, muito poético, isso é quase uma poesia aqui, se não uma poesia técnica, mas é poético o que ele diz e a forma como ele fala. Então, em vez de examinarmos cada versículo e irmos a detalhes, nós vamos tentar pegar o que o salmista tem para nos transmitir de importante, qual a ideia que ele quer passar. Melhor do que entrar em detalhes, como muitas vezes eu gosto de fazer nas minhas pregações. Para uns, Calvino, por exemplo, foi Davi que escreveu, mas não tem a menor prova disto. Muitos acham que foi um dos filhos de Coré, porque aqui vocês veem escrito Salmo dos Filhos de Coré, de Corá ou Coré. Eram descendentes de Levi e era uma turma de cantores. Eles cantavam no templo. Então, não se sabe nem se foi um deles que escreveu. Pelo menos era para eles cantarem este salmo no templo. Mas alguns acham que foi um deles próprio que escreveu. Outros acham que não tem a menor condição de saber quem foi. O fato é que, e é aqui que é importante nós ficarmos com o que é claro, é que é alguém muito desejoso de adorar no templo. Isso é evidente. Aí uns dizem, não, ele está desejoso e ele realiza o seu desejo andando, indo até lá e chegando no templo, como dá ideia aqui lá na frente. Outros dizem, não, ele não chegou no templo, ele chegou só na imaginação dele, porque ele estava exilado, longe, morrendo de saudade do templo, com muita vontade de estar lá, já tinha ido várias vezes, então ele está recordando as suas viagens ao templo. Ele não fez mais uma vez essa viagem. Então, eu estou falando, esses detalhes nós não vamos poder extrair. mas o que importa é o que ele quis passar, o que quis dizer. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Aqui quase nada tem para o pregador dizer, além de praticamente repetir. O salmista gostava muito de estar nos tabernáculos do Senhor, no templo, para adorar. Basicamente, dizer isso. Mas, não é pouca coisa alguém chegar para Deus e dizer: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom estar diante de ti orando. Quando se fala em templo, em adoração no templo, no Velho Testamento, ou no tabernáculo, geralmente se associa com a igreja, no Novo Testamento, que é o período em que nós estamos vivendo. Há uma diferença muito grande entre templo e igreja, eu não vou aqui explicar. O templo, o mais importante de se lembrar, é que o templo era um lugar onde, de uma certa forma, Deus estava presente, ali no Santo dos Santos. Então, havia algo da própria presença de Deus ali. Numa igreja não há um local onde está a presença de Deus de uma maneira mais forte, mais específica, como lá. Hoje, a presença de Deus é feita dentro de nós mesmos. Então, a rigor, nós, cada um de nós, é o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Aí, deixando de lado as diferenças, o que que tem em comum? De maneira que é próprio, quando você lê alguma coisa no Velho Testamento, falando do templo e da adoração no templo, como é o caso aqui, só é o caso aqui, é próprio se lembrar da igreja. Por quê? Porque era o lugar onde as pessoas que queriam adorar a Deus se reuniam, o lugar físico onde elas se reuniam e onde elas prestavam a adoração a Deus, prestavam um culto a Deus de uma maneira mais solene, uma maneira mais direta, num lugar físico e junto de outras pessoas. Nesse aspecto, a igreja não deixa de ser uma semelhança, porque é um lugar físico onde nós nos reunimos com outras pessoas para adorar a Deus de maneira também mais específica, ouvindo uma pregação, cantando conjuntamente todos nós a Deus, participando da ceia, comungando uns com os outros. Então, este aspecto é comparável a uma semelhança. Então, quando eu falar aqui daqui para frente, de falar em templo, de falar em igreja, lembre-se das diferenças, pelo menos da grande diferença que eu falei, mas desta semelhança, que é o que nos interessa mais aqui. Por isso é que eu vou perguntar: quantas vezes você tem dito, ó Senhor, quão amável é a tua igreja? Como ele disse, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amável é estar na presença dos irmãos, com os irmãos, te prestando um culto. É gostoso demais. Não precisa saber detalhes do salmo para saber que isso estava palpitando no coração do salmista, estava vibrando com a ideia de estar lá. Você vibra com a ideia de um lugar para vir adorar a Deus de uma maneira coletiva, ouvindo uma pregação, que você não ouve uma pregação em casa. Hoje em dia, tudo muito moderno, pode até ouvir com áudio, com vídeo e tal, mas na presença de um pregador, na presença dos irmãos cantando, não, claro que não, é uma coisa bem mais fria. E a igreja serve também, não só para adorar na forma de ouvir uma pregação e orar em conjunto, mas como acabamos de fazer agora, em nos reunirmos e abrir o coração uns aos outros, isso é igreja. Você lamenta quando não pode vir adorar a Deus na sua igreja, como esse salmista aqui estava profundamente sentido, porque de alguma forma não podia adorar, porque diz aqui no versículo 2, né? Observaram o que disse: minha alma, meu coração e minha carne. Pelo que eu saiba, não ficou mais nada dele. Tira a alma dele, tira o coração e tira o corpo dele, ficou nada. Ou seja, ele inteiro sentia falta. A minha alma suspira, desfalece, e o meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele precisava grandemente de Deus. O grande C.S. Lewis chamou isso aqui de apetite de Deus. Expressão curiosa, forte. E ele diz um apetite até físico, porque ele fala no corpo. Então não é no sentido de mastigar e deglutir, claro que não, mas um apetite mostrando um desejo, uma necessidade até física, porque ele fala que o meu corpo exulta todo. Então acho que o que nós mais importante devemos pensar aqui, na aplicação, é o quanto você... Obrigado. Você necessita disso, você precisa de Deus. Precisa de Deus. 8:30, acho que eu vou para o culto hoje. Chovendo. Eu tenho um guarda-chuva, eu não gosto de me molhar, o trânsito fica ruim. Eu vou. Ou não vou. É impressionante que às vezes tanto faz decidir ir como não ir. É interessante isso. E se você está aqui com o coração quase igual a se tivesse decidido, quase por acaso, vou não. As nuvens escuras ali, eu acho que vai piorar a chuva. Vou não, vou, não vou. Tanto faz ir. Aproveita e vou mesmo, porque eu tinha até que levar um negócio para o fulano. Eu estou com o caderno dele que ele esqueceu na igreja. Eu vou dar para ele. É mesmo, passa na casa do fulano para pegar não sei o que e tal. É bom, eu vou ao culto sim. É isso. É isso que lhe traz para o culto. Aí ele mostra aqui inveja dos passarinhos. Notou isso? O pardal encontrou casa e andorinha e ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Alguns acham o seguinte, que ele está com inveja dos passarinhos, porque fazia os ninhos nos prédios do templo. Não é exatamente claro, mas muitos comentaristas acham isso, porque ele vai já falar no outro tipo de inveja que ele tinha com relação a pessoa no templo. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se eles encontram abrigo junto aqui, os passarinhos se aninham perto de ti, imagine o quanto eu gosto de estar lá, o quanto eu anseio estar lá. Se eles se sentem felizes, os passarinhos perto de ti, quanto mais eu. Senhor, eu quero muito estar aí, gostaria muito de estar te adorando nos tabernáculos. Agora a inveja, eu digo inveja, talvez entre aspas, dos passarinhos que moravam na redondeza do templo, ele passa para os sacerdotes e levitas que ministravam lá e moravam no templo durante o seu turno. Os sacerdotes e os levitas, eles tinham um turno de serviço no templo. Enquanto eles estavam nos seus turnos, eles moravam lá, tinham quartos lá no templo. Aí ele diz, no versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É bom demais, eu queria estar morando, era logo era aí, para te louvar direto, para estar perto de ti. Você sente inveja, com aspas ou sem aspas, de quem tem condições de se dedicar mais para as coisas de Deus? Os pastores, por exemplo, talvez pense, não é tão romântico assim, mas a pessoa vê assim, pastor, tem o dia todinho para estudar a Bíblia, para se aprofundar, para orar, para conversar com alguém que está necessitando. Isso faz parte de adoração a Deus também, e de estar pensando nas coisas de Deus. Coisa boa, deve ser bom demais. Eu não sei se pensa assim. Não sei, nem o que você pensa de um pastor. Talvez o mundo pense assim, quanto é que ganha um pastor? É a primeira pergunta, né? Talvez, é assim que o mundo avalia tudo. Funções, profissões e coisas desse tipo. E até isso está complicado, porque tem uns que se chamam de pastores que estão aí bilionários com dinheiro praticamente roubado dos chamados fiéis, coitados, que são fiéis a eles e infiéis a Deus, com certeza. Mas eu não sei se alguma vez já passou isso no seu coração. Fulano, fulana, está aposentada, não é pastor, nem é pastora, a Bíblia não aceita pastora, E nem eu quero ser pastor, nem pastor, mas a fulana agora tem tempo. Ela disse lá na igreja que ela tem tempo de pensar nas coisas de Deus, de ler os livros que ela gostaria de ler, está aprofundando em leituras mais densas sobre Deus. Deve ser bom. Quando eu me aposentar, eu acho que eu vou querer. Vou ter mais tempo para Deus, porque deve ser muito gostoso. O que eu quero perguntar é se isso tem passado no seu coração, porque o salmista estava com inveja até dos passarinhos, que tinham os ninhos perto do templo de Deus, ou do próprio templo de Deus. E agora já estava dizendo, bem-aventurados os que habitam, e ficam logo aí te louvando o tempo todo. É esse pensamento que ele quis passar, e que eu passo para você. Você procura, dentro das suas limitações, aumentar o seu nível de adoração a Deus. 5 e 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É uma passagem muito poética, essa parte especialmente, difícil de definir uma situação específica. Parece que ele está mesclando aqui uma viagem ao templo com aspectos espirituais, falando de caminhos, passando por vales áridos que se tornam mananciais. E é difícil saber exatamente. Ele fala que vai de força em força, porque estava faltando força a ele. Será que era durante a viagem ao templo, ou talvez na vida dele mesmo? Talvez ele visualize a chegada no templo, quando ele aparece diante de Deus para fazer a sua oração, versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A ideia de que o peregrino chegou lá, no templo. Na nova versão internacional, essa frase da força diz assim, no versículo 7, a primeira parte, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Achei muito bonito. O outro diz, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. É bem diferente. É, e aí vai para o hebraico, palavras que se parecem, e há dificuldades aí interpretativas. Seja como for, lá vem a ideia básica que nós podemos ficar com ela. O homem que descansa em Deus, que adora a Deus, que faz da sua adoração a Deus uma coisa muito séria na sua vida, esse homem tem o coração em paz. Esse é o ponto. E se há vales áridos na sua vida, Deus enche esses vales, enche de água, digo, se tornam mananciais. E ele fala em força aqui, força, o que não é de admirar, porque todo homem é frágil. Se ele está falando da dificuldade física de chegar no templo durante a viagem, estava cansado e ia, ou da vida mesmo, o fato é que é muito apropriado eu perguntar, você tem encontrado forças nos dias de fraqueza? Não é só dizer, Deus é minha força. Não é só decorar. Aliás, esse salmo, ele existe até em música, né? Ele é musicado, inclusive. Podemos até cantar breve aqui, é muito bonito. Então, não é só cantar. Não é só ler livros de pessoas dando belos testemunhos de força na hora de grandes dificuldades. Isso faz bem a nós lermos essas coisas e cantarmos essas coisas. Mas a pergunta mesmo é, você tem de fato sentido dentro do seu corpo, da sua alma, força? Senhor, hoje eu estou forte. O problema de ontem é o mesmo, até piorou com esta reforma que eu acabei de receber. Mas eu me sinto forte em ti, tenho uma alegria aqui dentro, eu sei lá o que é isso, sabe? Sei lá a maneira de dizer, sabe? Se você é crente, anda comungando com Deus de maneira correta, anda pedindo a Ele ajuda, pedindo força, tem adorado a Deus de maneira séria na sua vida, você sabe de onde vem essa força? Sim, vem do Deus que você adora. Agora é interessante saber se você tem tido experiências de ter essa força e dizer: não, eu tive, aliás, várias vezes, eu passei por isto. Passo de vez em quando, eu sei o que é ter essa força espiritual. Porque se você não sabe, provavelmente a sua adoração a Deus está deixando muito a desejar, está sendo uma adoração talvez fria, distante, ritualística, não sei. Mas se você adora a Deus de uma maneira muito séria, você vai ter força dentro de você. E você tem vivido por situações, que é quase a mesma pergunta de outra forma, de situações áridas na sua vida serem transformadas em mananciais de águas? Você tem tido essa experiência? Se não externamente, situações não apenas palpáveis, como você está com problema financeiro, resolveu tudo e você agora está bem de vida, inclui isso, mas eu quero lembrar mais ainda de situações internas, em que a sua alma estava árida, e que não mudou o externo, não mudou a parte física das coisas, nem mesmo sua saúde, talvez tenha até piorado, mas o seu interior tem enchido de água, no sentido de ter terminado a aridez, e agora está mais fresquinho, mais renovado, mais gostoso, acabou aquela sequidão, você está mais saciado, bebendo a água da vida dentro de você. Jesus Cristo disse que iria jorrar no nosso interior rios de água viva, falando do efeito do Espírito Santo no nosso coração. Gente, isso não é só para ler na Bíblia, achar bonito e decorar e ouvir uma pregação e ficar arrepiado. Não é isto, é para você viver isto. Talvez uma pergunta: qual foi a última vez que você estava com grande sequidão de coração e Deus transformou num manancial e você bebeu e bebeu e ficou bastante saciado? Responda você. O salmista aqui sabia o que era isso. E usando a expressão lá da Nova Versão Internacional, você é peregrino de coração, achei bonita aquela expressão. Onde quer que esteja, qualquer hora do dia, em qualquer situação, você está sempre procurando estar diante de Deus, adorando a Deus em espírito, peregrinando até o trono dele, orando diante dele, mesmo com alguma outra atividade, mesmo em uma situação que não seja no prédio da igreja ou numa reunião da igreja, está sempre pensando nele, adorando a Deus. Seja um adorador contínuo de Deus. Você não se transforma no adorador quando passa daquele portão aqui da igreja, não, sabia? Agora você ficou um adorador, porque eu vou adorar a Deus ali no templo. Ótimo, você vem no templo, digo, no prédio da igreja, mas quer dizer que você sai do portão e o adorador você deixou lá até de noite, domingo, até o outro domingo, quando você vier. Você deve ser um adorador constante, tomando banho, enquanto o sono vem, na insônia da madrugada, esperando o ônibus, almoçando. Você deve ser um adorador de Deus, dando uma pisa no filho, o dia inteiro. Você deve ser um adorador de Deus. Aí ele chega no templo e faz uma oração, parece que ele chega no templo, no caso que Deus contemple o seu ungido. A maior parte aqui dos estudiosos acha que se refere ao rei, no caso o rei de Israel, que Deus proteja o rei, que é o escudo deles e tal. Não vou desenvolver. Versículo 10, famosa esta passagem: pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Para ele fica em segundo plano os dias em que ele não adorava a Deus de uma maneira formal, no templo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, no dia a dia da vida dele, ele não queria estar na tenda da perversidade. O que significa isso? Estar no meio do mundo. Não é ele sendo perverso diretamente, ele fala aqui: eu não quero estar nas tendas da perversidade, ou seja, debaixo do mesmo teto, em comunhão com pessoas que estão cercadas de incredulidade ou perversidade ou iniquidade. É isso que ele quer dizer. Lembrando o Salmo 1, a companhia, ele quer boas companhias, ele não quer companhias e está numa tenda, num local onde a perversidade impera, como acontece no mundo, de uma maneira geral. Então aqui é uma comparação, que ele faz um contraste entre os lugares em que ele prefere frequentar e viver, em comparação com outros lugares que ele não quer frequentar, não quer viver, lugares do mundo, lugares onde a perversidade é de uma maneira mais explícita, e prefere um dia nos átrios do Senhor, no templo, adorando a Deus, do que mil dias comuns. Uma maneira poética de dizer. Mas não é porque é poesia que não tem uma verdade clara e forte a ser expressada. E há aqui. Você pode comparar o gozo espiritual de um domingo pelos outros 6 dias da semana, ou com os outros 6 dias da semana, que significa o domingo para você, quando você pode estar 2 horas pela manhã e mais 2 horas pela noite numa igreja cheia de crentes, ouvindo a pregação, adorando a Deus de uma maneira mais explícita, mais formal. Estou dizendo toda vez de maneira mais formal, porque eu sei que você pode argumentar, mas pastor, eu adoro a Deus em casa. Tu está falando de um jeito que parece que eu só posso adorar a Deus no domingo lá na igreja. Por isso é que eu estou tendo cuidado de dizer, eu sei que você pode adorar a Deus em casa. Aliás, a pregação toda eu estou dizendo, seja um adorador direto o tempo todo, até tomando banho eu falei, eu sei que você pode adorar a Deus o tempo todo, mas há momentos de uma adoração mais direta, claro, você não pode comparar a maneira que você adora a Deus, cantando um hino, tomando um banho debaixo do chuveiro, e você está aqui num culto, ouvindo uma pregação, ou cantando um hino, com um belo coro dos irmãos, é diferente. Então o efeito na vida de um crente, de estar junto com outras pessoas, adorando a Deus, e ouvindo a palavra de Deus, isso não mudou com o tempo. Está cada vez mais fora de moda ir para culto, obedecer horários, porque as cidades ficam maiores, o trânsito fica mais difícil, a internet está onipresente nas nossas casas, até na nossa cama, com um negócio sem fio na mão, um computador, um wireless aí. Então fica meio assim, o pastor que insiste muito porque os crentes venham no domingo, fica um pouquinho fora de moda, esse pastor está fora, hoje em dia, não, tem até igreja virtual, né? Agora igreja que não se reúne, não tem prédio, é igreja virtual, as pessoas não se conhecem, mas tem o pastor, tem o pregador, tem o culto, tem tudinho, é tudo virtual, um olhando os outros no computador, tudo bem, é uma coisa já estranha, extrema, mas sei lá, isso acaba contaminando a gente e tirando de nós o peso da necessidade de um encontro físico uns com os outros para adorar a Deus. Você escolhe com cuidado as companhias que você tem ao seu lado, os lugares em que você frequenta, cuidado com as tendas da perversidade. Isso significa, talvez a expressão seja muito forte, é, pastor, eu não ando com ninguém perverso, aí com alguém que maltrata uma criança, que tira pirulito da boca de uma criança, um assassino, eu não gosto desse tipo de companhia, não é isso. Qual é a diferença entre a companhia de uma pessoa, aliás, até muito educada, muito culta, cheia do dinheiro, talvez, mas com a boca suja, com o coração longe de Deus, um adúltero, que onde anda é uma mulher diferente. Qual a diferença? Talvez muito melhor um malvado mesmo que tira o pirulito da boca de uma criança. É muito menos perigoso do que um camarada desse. Então, quando ele fala aqui em tendas da perversidade, é isto, é a companhia, é os lugares que você vai, as pessoas com as quais você se cerca, é isso que ele quer dizer. Então, fica o desafio. Você tem escolhido a dedo Não, eu não vou naquele lugar mais. Aquele tipo de reunião eu não vou mais. Não vou. Aquelas pessoas, eu não me cerco mais delas. Não quero, porque estou me sentindo como se estivesse numa tenda da perversidade. Porque ali só se fala coisa que desagrada a Deus. Que tenda é essa? Não, eu vou para uma tenda onde as pessoas adoram a Deus. Decisão sua. Jesus Cristo não vai pegar no seu braço fisicamente e dizer: venha para cá, ou não deixa, ou não vá para lá, ou vá para ali. Ele não vai fazer isso. Ele dirige, ele orienta e deixa que você decida onde é que você vai. Por fim, versículo 11: porque o Senhor Deus é sol. Agora vem as qualificações de Deus: sol, no sentido de iluminar e mostrar o caminho, escudo, proteção, óbvio. Concede graça, os favores que Deus faz a nós estão muito acima dos nossos merecimentos. E o mais curioso aqui é: concede glória. Você consegue ver glória em si mesmo pelo fato de ser um filho de Deus? Eu? Tendo glória? Um pecador como eu? Pastor, quem sou eu? Eu não vou pensar tão alto assim de mim mesmo. Mas é pensar bíblico de si mesmo. Você vê glória em si mesmo. Não uma glória que vem de você. Não uma glória oriunda de qualidades inerentes ao seu coração. Você é fraco disso. Eu também. Mas uma glória recebida de Cristo. E por causa de Cristo. Que o crente tem glória? Tem. Hoje. É um filho de Deus, é alguém justificado pela fé em Jesus Cristo, é alguém para o qual Deus olha e não vê pecado algum, porque Cristo o justificou, Cristo lavou com o próprio sangue dele os pecados desse crente. E curioso é que essa noção que você tem glória pelo fato de ser filho de Deus joga sobre você uma responsabilidade. Eu tenho que ser coerente com a glória que o meu Deus me deu em Cristo. Será que eu estou fazendo, me comportando, sendo o filho de Deus à altura do nome? O que eu estou falando, as pessoas com as quais eu me associo, as coisas que eu pratico, são próprias de alguém que tem a glória de Cristo sobre si próprio? Então não é questão de você: ah, eu sou muito humilde, então não vou dizer que eu tenho glória, que preciso me gabar muito. Depende do seu coração e da maneira como você vê isso. Porque você tem glória, sim, como filho de Deus. E faça por onde? E respeite, considere o fato que você tem esta glória. E vai ter muito mais, obviamente, na eternidade, quando teremos corpos glorificados, arrancados de nós todo o coração ruim, malícia e maldade, que hoje infelizmente ainda temos e nos atrapalha demais. Mas é muito curioso esse detalhe aqui, dizer que Deus concede glória para os seus, e concede bens aos que andam retamente. Concede graça, concede glória, concede bens. Deus é um doador, é um Deus doador, que dá. E encerra ao Senhor dos Exércitos. Conclusão, né? Feliz é o homem que confia em ti. Um bom teste para medir a sua confiança em Deus. Você se sente feliz? Um bom teste. Feliz o homem que confia no Senhor. Você anda feliz? Mais ou menos, talvez mais para menos do que para mais. Então a sua confiança em Deus muito provavelmente está mais para menos do que para mais, porque a Bíblia diz que quem confia para valer é feliz. E você não consegue dizer que é? Então vamos lá, quem está errado, você ou a Bíblia? Adivinha? Eu sei que essa questão de felicidade é muito complexa. A própria questão de confiança é muito complexa. Eu acho que nenhum de nós confia em Deus 100%. Gostaria eu de poder confiar em Deus como Cristo confiava. A nossa fé ainda é muito imperfeita para isso. a nossa carne ainda nos atrapalha. Então, infelizmente, a nossa confiança em Deus não é a que vai ser quando estivermos com Ele. Claro, tem crentes com mais confiança, outros com menos confiança em Deus. Há uma variação muito grande. Mas é curioso quando a Bíblia associa a confiança com a felicidade. Então, nunca esqueça isto. Estou me sentindo infeliz. Oh, sinal vermelho piscando, alerta. Sua confiança em Deus está na reserva. Não, mas eu confio muito em Deus. Infeliz? Tem uma coisa errada. Agora, repito, tem que examinar com cuidado essa questão de infelicidade. Você pode estar com um problema na sua saúde e se sentindo infeliz, está sem vitamina, está com uma virose e está com dengue e se sente deprimido. Então, cuidado ao examinar esta questão. Mas, tomando as devidas precauções, de uma maneira mais profunda, a Bíblia diz: feliz o homem que confia no Senhor. Procure associar e estudar a si próprio nessa questão dupla: felicidade e confiança em Deus. Sempre peça mais confiança em Deus, mas nunca deixe de pedir. Seja inconformado com a quantidade de confiança que você tem em Deus. Nunca se conforme nesta vida. Peça mais e mais e mais. E com certeza, à medida que essa confiança vai aumentando, você vai se sentindo alguém mais feliz. Feliz em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este salmista que, inspirado pelo Teu Santo Espírito, escreveu este belo texto aqui. Não entendemos 100% tudo o que ele quis dizer, pela dificuldade da língua, da época que passou, da indefinição de datas e autoria e tudo, mas não importa, o que fica claro é muito bonito e muito, muito evidente o que nós podemos aproveitar deste salmo. Nos ajuda na nossa confiança em Ti, nos ajuda na nossa vontade de Te adorar, adorar e adorar cada vez mais, independente da nossa idade, da nossa função, da nossa profissão, do nosso sexo, na nossa circunstância de vida, não importa, mas que sejamos adoradores Teus, de manhã, de tarde e de noite, até dormindo, que possamos Te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te peço e Te agradeço. Amém. Estamos despedidos. Até